Boa tarde, Luciana. Boa tarde, rapaziada da Austrália. Pois é, eu só vim com uma notícia. O negócio não tá bom pro lado de cá, viu? Primeiro, nós tivemos o caso do assalto à mão armada à campeã paralímpica Liesel Tesch, que é australiana, né? E no último domingo, estava dando uma volta de bicicleta na região da Baía da Guanabara, quando foi assaltada por dois rapazes. Ela estava junto com uma oficial que chama Sarah Ross. E, enfim, foi feio, né? Mais uma vergonha que a gente passa. Nessa terça-feira, o Comitê Olímpico da Austrália pediu que os organizadores dos Jogos do Rio reforcem a segurança, porque a cidade não é como Londres, sede da Olimpíada de 2012. Eu vou te contar uma história, Luciana e ouvintes. Eu fui assaltado em Londres durante a Olimpíada. Tudo bem, não falei isso para desmentir ninguém, mas que cidade grande é cidade grande.
Que acontece,
não
acontece.
Não tenha dúvida. É. Pois é, e muito perto, inclusive, muito perto da Vila Olímpica, porque a Vila Olímpica em Londres foi construída na zona leste da cidade, que é uma zona de gente com menos recursos e que tinha um índice de criminalidade um pouquinho maior mesmo. Então, enfim. Mas vamos lá, Brasil passando mais calão. Primeiro essa notícia. Segundo, a Organização Mundial de Saúde divulgou uma lista de cuidados médicos para as pessoas que pretendem vir aqui para o Brasil durante os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos começam oficialmente no dia 5 de agosto, extraoficialmente no dia 3, como já acontece desde Atenas, logo 2, 3 dias antes da cerimônia de abertura, você tem as partidas de futebol feminino, elas já vão começando ali atrás. E mais de 5 a 21, e os Paralímpicos, que vão de 7 a 18 de setembro, e a Organização Mundial de Saúde colocou lá na lista para as grávidas, né, se puderem, não virem para o Brasil, porque não é recomendado por conta do vírus, do Zika vírus, que é transmitido pelo Aedes aegypti, um mosquitinho danado. E mesmo com o frio, isso eu posso atestar. Eu moro em São Paulo, moro numa região da cidade de São Paulo, que é uma região de moradias, na zona oeste de São Paulo, é um bairro chamado Pinheiros. A gente passou o verão todo tentando escapar de mosquitos, seja o Aedes aegypti, seja outro. Agora que a gente já está, entramos no inverno nessa segunda-feira, mas já coisa de um mês, esfriou, a gente não vê mais mosquito por aqui. Na teoria, vai diminuir muito lá no Rio de Janeiro, mas aí o pessoal de fora não pode bobear mesmo, então estão todos tomando aí seus cuidados. A notícia mais cabeluda, entre aspas, com relação aos Jogos Olímpicos, acabou acontecendo na sexta-feira, quando o governador em exercício do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade pública. Isso significa o seguinte: ele acabou de dizer que o Rio de Janeiro não tem dinheiro para mais nada e que não iria conseguir entregar as obras que ainda faltam, não são muitas, mas são as que faltam, para o início dos Jogos Olímpicos. Na verdade, o que o Dornelles, que é o atual governador do Rio de Janeiro, ele é interino, o Pezão está doente, o Eduardo Pezão, que é o governador do Rio de Janeiro, está doente. Então, o que acontece? Ficou acertado com o governo federal, ele teve uma reunião com o Francisco Dornelles, teve uma reunião com o governador, o presidente Michel Temer e mais a equipe econômica, e a solução que eles encontraram foi essa. Judicialmente, o Rio de Janeiro decreta estado de calamidade pública e aí consegue arrancar um dinheiro do governo federal, e não é pouco, hein? Nós estamos falando de 3 bilhões de reais para tocar o final das obras e ter essa correria toda, pagando salário de funcionário público que estão atrasados, tem uma série de coisas que o Rio de Janeiro está caindo aos pedaços, não tem dinheiro para o dia seguinte. E, com isso, o Comitê Olímpico Internacional, inclusive, antecipou uma verba de 100 milhões de reais para que o Comitê Organizador Local possa também acelerar as obras. A cúpula do Comitê Olímpico Internacional está reunida no Rio de Janeiro até essa terça-feira, quando, inclusive, vão ainda encontrar uma solução de como atletas russos poderão participar dos Jogos, desde que não usem a bandeira ou o uniforme da Rússia. Olha a loucura, porque a Rússia está no atletismo, e ela está expulsa dos Jogos Olímpicos. O Brasil corre o risco, inclusive, de não ter a melhor saltadora com vara do mundo, a Helena Zimbaeva, que disse que ela só vem para o Brasil se ela puder defender a bandeira do país dela. Se não puder defender a bandeira, ela fica lá na Rússia. Foi o que ela disse. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas dessa reunião, o pessoal do comando do Comitê Olímpico Internacional revelou que esse adiantamento de dinheiro foi feito exatamente para ajudar o Rio de Janeiro. E fizeram questão o tempo todo de dizer que não foi a Olimpíada ou a organização da Olimpíada que deixou o estado do Rio de Janeiro nesse estágio, estado de penúria. A coisa está feia lá para o lado do Rio de Janeiro mesmo. E aí se fez um acordo. Na espera desse acordo, vejam vocês, segunda-feira, houve uma reunião em Brasília e ficou definido que os estados não terão que pagar as suas dívidas imediatas até o ano que vem. Ganharam uma espécie de pequena anistia, eles adiaram juntos dessa história. Alguns estados têm que pagar alguma coisa, é o caso de São Paulo, que a situação não está tão ruim, mas conforme for o estado, hoje, o estado que provar que está com um déficit, que não consegue mais cumprir os seus compromissos, o governo federal vai dar uma espécie de anistia, porque se os estados, os governos estaduais e os estados pararem, aí é que o país para mesmo. Então, já se teve esse acordo, e isso tudo foi conversado, ó, desde a semana passada, para que se definisse isso. O Rio entraria com o anúncio de estado de calamidade pública na sexta-feira, na segunda-feira se fez a reunião, se acertou a vida do Rio, e ao mesmo tempo deram uma moleza para os outros governadores. Agora, andar na linha e gastar só o que arrecada, ninguém quer nesse país, a coisa está meio enrolada mesmo. Bom, outra notícia tem a ver com Olimpíada. Aliás, tem uma que tem muito a ver com a Olimpíada. A tocha, o fogo olímpico, está passeando pelo Brasil. Nós já vimos cenas muito legais, como, por exemplo, em Pernambuco, um surfista pegando onda com a tocha não caiu, não apagou, ficou legal. No interior de Pernambuco, os soldados de um quartel acompanharam o desfile da tocha cantando músicas viajante do Luiz Gonzaga, que é o rei do Baião, muito legal, mas também tem lá os seus desastres no caminho, e um desses é ecológico. Nesse domingo, nessa segunda-feira, a tocha olímpica passou em Manaus. Passando em Manaus, passou na frente de um quartel, que do primeiro batalhão da Infantaria de Selva, que lá de Manaus. E aí o pessoal lá, eles criam duas ou três onças selvagens que são criadas em cativeiro lá, são cuidadas e tal. Uma dessas onças, de nome Juma, ela estava deitadinha, sob efeito de tranquilizantes, enquanto a tocha passou. Mal a tocha, quer dizer, o corredor passou perto dela com a tocha, quando ele acabou de passar, a onça ficou muito agitada, porque começaram a tirar muitas fotos dela acorrentada ao lado da tocha, ela ameaçou fugir, foi contida pelos tratadores, mas umas horas e logo, tipo 3 horas depois, ela fugiu de novo, recebeu tranquilizantes e o exército está dizendo que mesmo assim ela ameaçou atacá-la nos tratadores. Resultado, o animal foi abatido e isso está arrumando uma confusão danada. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas afirmou que só tem uma daquelas onças que eles têm lá, que é uma onça macho chamada Simba, é que tinha autorização para ser exibida na passagem da tocha. E que a Juma não tinha esse treinamento, ou vamos dizer assim, não tinha sido tratada exatamente para esse evento. E aí acabou morrendo, o que cá para nós é muito chato. Tão chato quanto esperar que a seleção brasileira melhore. Seleção brasileira é sexta colocada nas eliminatórias da Copa do Mundo. Na semana passada eu contei para vocês, o técnico Dunga foi demitido depois que o Brasil perdeu para o Peru por 1-0 na Copa América Centenário, que está sendo disputada nos Estados Unidos. Com a derrota, o Brasil foi eliminado na primeira fase, coisa que só havia acontecido em 1987 em Córdoba, na Argentina. E agora, trocamos de técnico. Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, com o pessoal dele lá, chamaram o Tite, que era técnico do Corinthians, um treinador campeão mundial de clubes em 2012, que tem todo um trabalho diferenciado, é hoje uma unanimidade no Brasil, e depois dele também não tem nenhum outro técnico que você poderia chamar e que ninguém ia reclamar, alguém ia reclamar. Hoje só reclamaram, quem reclamou da saída do Tite do Corinthians foram os torcedores do Corinthians. Domingo, inclusive, o Corinthians fez um jogo contra o Botafogo, venceu o Botafogo por 2-1 no seu estádio, na arena do Corinthians em Itaquera e o Tite foi homenageado, tocaram musiquinha, a torcida cantou, ele chorou, foi lindo. Só e aí nessa segunda-feira ele foi para o Rio de Janeiro e já se apresentou como novo treinador da seleção brasileira, já vai viajar para os Estados Unidos nessa quarta-feira, porque ele quer ver a partida entre uma partida da Colômbia, porque a Colômbia é semifinalista, vai encarar o Chile, e esse jogo Colômbia e Chile interessa muito para o Tite, porque a Colômbia vai ser adversária do Brasil em setembro. O Brasil vai fazer dois jogos pelas eliminatórias em setembro. Pega o Equador, lá no Equador, e depois pega o time da Colômbia no Brasil, em Manaus, uma cidade lá da Juma, da pobre Juma, que foi assassinada. Agora, além do Tite, a CBF contratou Edu Gaspar, que era o gerente de futebol do Corinthians, para trabalhar junto com o Tite, eles trabalham muito bem juntos. O Kleber Xavier, que é o assistente técnico do Tite. E o Tite levou também o filho dele, que chama-se Matheus Bach, que é um rapaz novo, que faz todo um trabalho de estudo dos adversários, que é um cara muito bom. E o Tite levou o filho dele para fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira principal. Resultado, já levantaram que no código de ética da Confederação Brasileira de Futebol, um código de ética que foi aprovado não vai fazer dois meses, tem lá no item 10, não se pode contratar e trazer parentes para cargos. Aí vão ter que resolver o que é que eles vão fazer com o filho do homem lá, filho do Tite. De qualquer maneira, o Tite deve colocar a seleção brasileira jogando diferente, um time mais defensivo ainda, o estilo dele, e a gente vai torcer para que dê certo, porque hoje o Brasil é sexto colocado. Se acabassem as eliminatórias agora, o Brasil estava fora da Copa do Mundo. Não faria nem a repescagem contra um time aí da Oceania, ficaria de fora. E ficou decidido também que o Tite não vai dirigir a seleção olímpica. Tá? Seleção Olímpica, ainda nós vamos ter a confirmação oficial do treinador, mas já se sabe que não vai ser o Tite e que a Seleção Olímpica, então, depois de quatro Olimpíadas, não vai ter um técnico de seleção principal passando vergonha no fim, porque não ganhou a medalha de ouro. Pelo menos o Tite se livra desse problema. Bom, Campeonato Brasileiro, Palmeiras é líder com 19 pontos, o Internacional também tem a mesma pontuação, vai começar a 10ª rodada e aí a gente vai acompanhar melhor. Mas Palmeiras, Internacional, Grêmio e Corinthians estão nas quatro primeiras colocações, estão muito bem. São Paulo, Flamengo, Chapecoense e Santos vêm em seguida, o São Paulo quinto, Flamengo sexto, Chapecoense sétima colocada e o Santos em oitavo. Atlético Paranaense é o nono, Ponte Preta décima colocada, Fluminense décimo primeiro colocado, Figueirense 12º colocado, Santa Cruz é o 13º, Atlético Mineiro 14º, o Vitória da Bahia 15º e o Coritiba 16º. Aí vem o pessoal do desespero, os quatro que cairiam hoje se o torneio terminasse, embora nós só temos disputado 9 rodadas completas. O Sport de Recife está em 17º, o Botafogo está em 18º, o América está em 19º e o Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro há 3 anos, o Cruzeiro é o último colocado com 8 pontos. Detalhe, Sport, Botafogo e América Mineiro subiram da segunda divisão para a primeira no ano passado. E aí, pelo jeito, não conseguiram montar times fortes o suficiente para encarar aí essa virada para o campeonato da primeira divisão, que nós vamos acompanhando com muita calma e que tem uma novidade que está pegando e tá pegando feio. Os juízes não estão admitindo mais aquelas reclamações que o jogador faz, que vai lá com o dedo em riste, ou vão em turma e cercam o juiz. A ordem é que expulsem os jogadores e os juízes não estão dando moleza. Estão mostrando o cartão vermelho com muito apetite. Para se ter uma ideia, domingo, Flamengo e São Paulo jogaram em Brasília e empataram em 2-2. Aos 20 minutos do segundo tempo, o jogador argentino Cagé, que é atacante de São Paulo, sofreu uma falta, reclamou em altos braços, levou o cartão amarelo. 2 minutos depois, sofreu outra falta, aí reclamou mesmo, virou pro juiz, falou, você tá de sacanagem, falou um palavrão, e depois disse assim, você tá me perseguindo porque eu sou argentino. Recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O negócio tá difícil aqui, viu, Luciano?